שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, חלק.
Estamos estudando Talmud 10 Sefirot na parte 3. Ponto número 2. Convidamos a entrar no nosso site, onde encontrarão os escritos e também fazerem as suas perguntas. O Rav, sim, vamos continuar. Leitura. Shoresh, Neshama, Gush são as filhas externas onde os são piores. Legush são Kelim circundantes onde o mais exterior é mais importante. Daí é que as cascas se encontram no Guf, no corpo, e os Legushim a vestimenta, e esse é o lugar que a vestimenta é pior. E aqui, quando sai uma luz interior, e o pior de todos é na luz interior, é que sai a luz e aí ela se termina. A luz circundante é completamente oposta, porque a luz mais exterior é maior. E resulta que a luz circundante que está em legucha interna, que se adere ao Guf, é a luz circundante menor de todas elas, daí que as clipot permanecem aí no meio, no lugar onde não há nem luz interior, nem luz circundante. Este é o meio entre o interior e o circundante, se chama o lugar da obscuridade, e se encosta em cada mundo e mundo, segundo o aspecto das cascas em cada mundo. Repetindo a leitura, a razão é que as três berrinot interiores têm luz penimi interior, or penimi, e o pior na luz interior sai dentro da luz e ali termina. O Rav, a luz, sim, leitura. A luz circundante é o oposto, que sabe que a luz exterior é maior, e resulta que a luz que rodeia na vestimenta mais interior, que se adere ao corpo, é a luz circundante menor que há entre todas elas, e daí que as cascas permanecem aí no meio, em um lugar onde não há luz interior nem luz circundante, e este é o meio entre Or Penimi interior e Or Makif circundante. Isso se chama lugar da obscuridade, e esta coisa é cada mundo e mundo, na casca de cada mundo. O Rav, está claro? Com relação às luzes, temos a luz interior, e sobre isso se veste a luz mais exterior, e sobre isto se veste outra luz mais exterior. Essas três luzes, sim, Nefesh, Ruach, Neshama, são luzes interiores, sim. E depois temos o lugar das cascas, e logo as duas luzes exteriores circundantes, porque não tem vasos interiores. O quanto que a luz interior é mais interior, é mais forte, mais potente. E o quanto a luz circundante é mais exterior, ela é mais forte, mais potente. Leremos abaixo. Ponto 12 da luz interior. Isso se refere ao que diz sobre a luz circundante. E isto assim foi explicado em detalhe em Staklut Penimim, observações internas, com qual pode-se entender o resto das palavras do Rav por você mesmo, e não há nenhuma razão para explicá-lo. O Rav, vamos ler isto no ponto 2 do título. O título, Shoref, Neshama, Guf, são vasos interiores, nas quais todo o exterior, mais exterior, é pior. Está claro isto ou não? Perguntas. Shoresh, Neshama e Guf. Assim se chamam os vasos interiores, sim. Então, a raiz mais interior, a alma mais exterior, o Guf, é mais exterior, sim. Quanto mais exterior, é pior. Adiante. Legush e Erhal são kelins, vasos circundantes. Para a luz circundante, diz o Rave, onde o mais exterior é mais importante. O Rave, porque para a luz circundante e luz interior, daí que as klipot se encontram entre o Guf e os Legoshim, onde se terminam as luzes interiores e onde o mais débil está na luz exterior, e aí no meio há um lugar no qual pode estar as cascas, e não há luz circundante nem luz interior. Adiante. Sim, pergunta: o que é este lugar? Onde há um lugar para isso sequer? O que é esse lugar, diz o Rave, onde não ilumina, onde não é interior nem circundante? Nós falamos com relação às luzes, não com relação aos vasos. Nos vasos temos todo tipo de vasos. Há vasos nessas classes onde ela não pode ser iluminada nem pela luz circundante nem interior. Onde está isto? Onde está o interior e o exterior? E por quê? Porque na natureza é oposto entre o interior e o circundante, e, portanto, eles é como se encontrassem em opostos, e no meio há este lugar da obscuridade. O lugar da obscuridade, nós podemos imaginar um estado que não há interior e que não há circundante. Isso de não haver, isso é obscuridade. Quer dizer, essa definição que não há luz é obscuridade. Que não há uma coisa assim que... Não sei, não encontro palavras. A obscuridade é falta de luz. Não existe por si mesmo. Podemos dizer também assim sobre a luz. Sim, que chega a luz através da obscuridade. E então, a obscuridade aqui é o lugar da obscuridade, das cascas que podem existir e existem na obscuridade, porque as cascas existem na obscuridade, porque a luz que nós falamos sobre ela é a luz de outorgamento, ou de vasos interiores ou de vasos exteriores. Luz de outorgamento, prazer de outorgamento, a grandeza do outorgamento. Quanto valorizamos o outorgamento e quanto mais discernimentos de outorgamento aí podem existir, aí há as cascas, as clipá. E assim está mais claro? Sim, pergunta. Mais claro, mas todavia... Como pode ser que a luz circundante não atua sobre esses vasos, esse lugar da obscuridade? Não há diferença entre a luz circundante e a interior. Assim parece a nós, que é circundante, é interior, e depois de tudo, assim nós o chamamos. É luz que ilumina dentro do Kli. Há uma coisa assim que ilumina por fora. Assim está escrito, mas a luz que ilumina dentro do Kli, só que se chama circundante porque o Kli não é capaz de descobri-lo de uma forma prática, de uma forma profunda, conectar-se com isto por falta de massar, de tela. Por isso se chama circundante Mekiv. Mas por onde é circundante? Ah, está fora do Kli. O que significa fora do Kli? Dentro, fora? O que tipos de desenhos, coisas tangíveis você está falando? E tudo se refere à sensação que tem. Então isso é tudo. Então a medida de conexão com a luz, elas assim são chamadas interior ou circundante? Sim, pergunta. Eu digo... Se o Kli tem tela, então pode receber, como nós dizemos, luz interior, que rechaça, então é luz circundante. Mas quando com a tela, aí está a sensação da obscuridade. O Rave, como pode ser que o Kli, no qual há uma tela, sente obscuridade, sente as suas limitações, a sua debilidade? Para ele é obscuridade. A obscuridade não é obscuridade como da luz, como aqui nós compreendemos, senão que esta obscuridade significa falta de capacidade de outorgar, que é a luz. Sim, quem quer perguntar afinal? Com relação ao Partsuf, suponhamos que dizemos que a luz entre dentro do todo partícipe e a sua saída, a parte do passar, isso se chama o lugar da obscuridade? O Rave. Obscuridade na espiritualidade significa falta de capacidade de outorgar. Capacidade de outorgar. E então nos referimos a classes de obscuridades. E isto é tudo. Quer dizer, onde pode haver adesão e não há, porque eu não sinto os próximos graus, eu não sinto a Aviud que se revelou ainda, senão que a que se revelou, eu sinto onde me encontro e em que relação com relação ao Criador. Se posso outorgar para mim é luz, não posso outorgar para mim é obscuridade. Posso outorgar em certa forma e avança e etc., há graduações, como dizê-lo, níveis. Então, há níveis de luz e obscuridade, todos tipos de, como algo cinza no meio. Pergunta. O que escreve aqui é que, se eu pego Partsuf, por exemplo, Galgalta, o Rave, aqui não nos explica sobre os Partsufins que estão na segunda reposição, depois da ruptura que há no mundo de Atzilut. E aqui os Kelins passam por um processo de correção, e o processo de correção é um processo gradual, e eles chegam assim da ruptura, e lentamente vão avançando, e então os avançam de forma gradual, avançam de forma gradual, e eles são parte dos Kelins, não podem entrar dentro da correção verdadeira, senão que tem somente a capacidade de ser como Kelins circundantes, para luz circundantes, quer dizer, que eles não trabalham segundo a sua potência, senão pela falta de alternativa, de apoiam, não trabalham como devem trabalhar. Mas com isto, eles fazem avançar a correção. Com isso, faz avançar a correção. Suponhamos um exemplo, como em nosso mundo, que você pega uma criança pequena e joga com ele. Então, é claro que para ele é um trabalho verdadeiro, mas para você, assim, apoiar, fazer isto por faltas de alternativas, com uma força pequena, não sei, não encontro agora como explicá-lo, sim? Não posso explicar agora um exemplo melhor. Pergunta. De certa forma, para compreender que o interior, quando sai para fora, os exteriores se fazem cada vez mais obscuridade, se pode compreender isso. Como depois desse ponto das cascas, de repente, o circundante é mais importante quando está mais longe? Isso eu não posso compreender. O Rave, sempre os circundantes, o exterior é mais importante. O quanto é mais exterior, é mais importante. Como pode ser uma coisa assim, diz o rapaz? Isso é que eu não compreendo, o Rave, porque é o oposto ao interior, inclusive a partir disto. O que significa circundante mais exterior? Exterior com relação à quarta fase. Depois tem as luzes interiores, Neshama, Rua e Nefesh. Então, entre Neshama e entre Makif, exterior, sim, tem um lugar de obscuridade que não ilumina com o interior e com o exterior. É claro que o interior não ilumina, porque se termina o interior e o circundante, todavia, não ilumina porque não pertence, não está na, está na superfície. Pode-se dizer que temos quelins. De onde há quelins desse tipo? Sim, que se chamam cascas. Então, revisaremos, mas se há nesse vaso, tem que ser esse lugar, porque não há, fora disso não há lugar na obscuridade, só circundante e interior. Pergunta: se pode dar, por exemplo, uma explicação para que possamos compreender o que significa circundante? Não, não quero dar uma explicação do que diz Baal HaSulam. Vocês veem de que ele agora vai repassando tudo isto? Sim, assim, mais ou menos. Não está tão claro, mas igualmente iremos adiante. Ponto 3 do Ari. Quando os partesofins de Aki e Abiá se vestem uns aos outros, só o vestem três berrinut, Shoresh, Neshama e Guf, que se dividem, que estão unidos. E as 10 sefirot de Gufot não vestem essas sefirot de Negushim. E depois que esclarecemos tudo isso em detalhes, falaremos no geral, porque sabemos que no interior de Aki é Insof, que se veste na raiz das 10 sefirot que há nelas, e isto se veste com relação às Neshamot das 10 sefirot neles, e que logo se vestem nas 10 sefirot das Berrenot do Guf de Aki. E houve ser apropriado que as 10 sefirot dos Gufins se vestem nas 10 sefirot dos Lebushins. Entretanto, não é assim pela razão anterior. Ainda que as 3 Berrenot Atik de Atilut rodeiam a essas 3 Berrenot de Aki. O Rav, o que quer dizer que, diz o Ravi, os vasos, Shoresh, Neshama e Guf, do Partsuf superior, eles se encontram dentro de Shoresh, Neshama e Guf, do Partsuf inferior, e que cada inferior se veste sobre o superior, e o superior é mais interior, e não se veste sobre os quelins circundantes dele, senão que os seus quelins interiores, assim é a relação entre eles. Keter, Hormah e Binah. Neles se vestem as luzes. Nefesh, Ruach, Neshama são vasos interiores. Zerampin e Malhut. Nelas não há luzes verdadeiras, porque a segunda restrição não se anula, senão que somente nos Ahab de ascensos. Portanto, os quelins de Zerampi e Malhut não são verdadeiros, se vestem neles as luzes circundantes. Este é o Partsuf mesmo. Agora vejam, há dois Partsufins, o superior e o inferior. No Partsuf superior há Shoresh, Neshama e Guf, do Partsuf superior, e sobre isto se vestem Shoresh, Neshama, Shoresh, Neshama de Guf, do Partsuf inferior, e assim estão conectados. E Rebushim de Yehal está separado também para o superior e também para o inferior. Adiante. Excelente que vocês o ouvem. Não estudamos, nós estudamos para quê? Por quê? Porque relações entre eles. Assim nos é dado um pouco uma imagem. E seguimos adiante, lentamente, ao longo do estudo, através do estudo, isso se formará, mas não muito. Há coisas na sabedoria da Kabbalah que simplesmente não a explicamos. Por quê? Porque elas querem trazer-nos a meta, querem que no caminho alcançamos o que necessitamos, e é claro que ao alcançar a meta tudo estará claro, e é claro que nós estudaremos coisas que não há nelas uma necessidade de nelas para o nosso trabalho espiritual. Por isso muitas coisas há na sabedoria da Kabbalah que simplesmente são extratos, são como manchas brancas, não estão claras, não são compreendidas. Falamos de muitas palavras e às vezes inclusive nem sequer isso, porque todo o estudo é para a correção da pessoa e não para contar-te sobre tudo o que acontece no mundo superior. Ponto 4 do Ari: Shoresh Neshama Guf se vestem dentro de Shoresh Neshama Gut Yatik Yatsilut, e Shoresh Neshama Yatik Yatsilut se vestem em Shoresh Neshama Guf de Arehampin Yatsilut, e Shoresh Neshama Guf de Arehampin se veste em Abba, e desta forma mais sucessivamente. Como? Porque as 10 Sefirot dos corpos de Ak se vestem dentro das 10 Sefirot das Sefirot de Atik de Atzilut.
Ve'elu mitlabshim ba'esher Sefirot shel Bhinot Neshamot de Atik de Atzilut. Ve'elu mitlabshim ba'esher Sefirot de Gufot de Atik de Atzilut.
De Atik de Atzilut. Deu uma falhada aqui, amigos, desculpem. E desta forma, os aspectos da Shorashim, Gufim de Arehampim, se vestem no Zufot de Atik. E também, desta forma, as 3 Behenot de se vestem em Arehampim, e, portanto, as 3 Behenot de Ima em Abba, e 3 Behenot de Zerampim em Ima, e 3 Behenot de Nukva em Zerampim. Isto completa todas as Behenot dos Gufot até Nukva de Zerampim. Como já falamos, diz o Raf, que Shoresh Neshama Guf do Patsuf superior se veste sobre isto, Shoresh Neshama Guf do Patsuf inferior. E é assim que é. Somente sobre as partes interiores se vestem umas sobre as outras. Assim, adiante. Ponto 5 do Ari: Ak e Yabiá estão incluídas e misturadas entre Ab e Abiá de Ak, entre Ab e Abiá de Atsilut, e Ab e Akiá em Briá, e também Yetzirá e Yassiá. Arehampin é a parte de Ak que incansável, inalcançável, Ab e Atsilut, Ima é Briá, Zerampin e Yetzirá, e Nukva Asiá. De Atzilut se estendem as almas de Briar Uhod e Etzirá anjos e Asiá Ofanins. E deve-se saber que o mundo de Atzilut se inclui nos mundos de Biá. Briá se constitui de toda Biá, e também Yetzirá e também Asiá. E assim, desta forma, porque Abba de Atzilut e Ima Briá, Zerampi e Yetzirá e Nukva Asiá. E a Berna Arehamp não é aparente em nenhuma Olam, em nenhum mundo, porque já que está muito oculta. E assim, de Olam Masimut Neshamot de Briá, santos de Yetzirá Malahim, anjos, e de Asiá Ofanins. O Ravi, perguntas? Com relação a tudo que estudamos agora, não compreendo, nem sequer posso imaginar isso. E como você disse antes, que se nós ouvimos, não sei o que significa ouvir, porque é algo que não compreendo, inclusive é difícil ouvi-lo. O Ravi, você já se encontrou na classe de Zohar? Sim, às vezes sim. Sabe como nós trabalhamos? Não com Zohar, nós esperamos que a luz que reforma, diz o Ravi. Como esse galho que espera a luz, galo que espera a luz que chegue, e então chegará o dia. Isto é o que se espera, é assim. Você pensa que aqui está escrito para o cérebro? Não, está escrito para o cérebro, está escrito para as emoções que se desenvolvem através dos seus esforços nisto, com seus esforços. E a emoção corrigida o sentirá, sentirá como você agora sente o mundo e por isso não... Aí você pode aprender e captá-lo. Se não sentisse o mundo, você poderia estudá-lo? Não. Só, tudo depende dos vasos de recepção. Inclusive, os grandes cabalistas, que eles pensam que são tão secos só com as sinências e os números, tudo se encontra dentro dos desejos. O desejo é a sensação. Pergunta. Há um desejo para compreender, há um anseio muito grande. O Ravi, esse anseio para compreendê-lo, o deverá acalmá-lo, porque não é um anseio correto. Não poderá compreender a mente, na mente material, nada de uma forma correta do mundo espiritual. Primeiro deve ampliar seus vasos, expandir seus vasos, sentir nele todo o mundo espiritual e logo, na medida em que você o sente, poderá fazer com eles uma análise e síntese. Desarmar e desarmar todas essas, tudo o que acontece, então aí poderá esclarecer onde você se encontra, onde você se encontra. Pergunta, em vez desse anseio, podemos pedir que se abra algo por estilo ou pensar sobre todos nós em união, o Ravi. Isto, na verdade, é a intenção correta que deve existir a todo tempo no estudo. Quando eu chegarei a um estado em minha correção interior, que eu sentirei o que eu estudo, e então, através disto, eu me conectarei com isto e investigarei isto, e isso me levará mais e mais adiante, somente dessa forma, através das sensações. Obrigado, Ravi. O Ravi, nossos vasos são dessa forma, o que pode ser feito, sim? Pergunta. Diferente do Zohar, onde não há o que ser confundir, desconectamos o cérebro e é como um cantar, estamos em uma oração e pronunciamos aquilo no nível, o Ravi, não tem que desconectar o cérebro de tal, dessa forma, mas sim você estará em uníssono com isso. Pergunta. Sim, porque aqui é necessário somente o cérebro. E o que tirará disto? Não. Eu pergunto como conectar isso. Não posso ver como a todo tempo que estudamos conectar isto entre um e outro. O Ravi disse, esse é todo o problema. É todo o problema. Você estuda um pouco de Guimarães, não? Sim. Então também podemos estudá-lo de uma forma mental, assim, tudo como está escrito, exato, e você entra em todos os tipos de discernimentos, comparar as coisas, e toda a Guemará é como algo completo. E quem não? Somente mental. E há, na verdade, aqueles que estão na Guemará de uma forma diferente. Tudo é algo emocional e tudo se refere ao desejo da pessoa e não há inerte, vegetal e vivente e falante. Somente esses desejos interiores que se referem aos discernimentos da pessoa. Então, a Guemará, não há nada além mais do que isto. Se você estuda dessa forma, pode abrir-te muito mais do que o ter o Zohar. E é assim. Depende de como se estuda. Sim, pergunta. Qual é o conselho de estar nesses dois, duas formas, também no cérebro e também na emoção? O Ravi diz, primeiramente é a emoção, a correção dos vasos, que eu não capto dentro dos meus quelins o que eu estudo, de uma forma correta, como seja, não tenho com o que trabalhar. Primeiramente, você tem que colocar isto na memória, em algum lugar. Sim, pergunta. Depois que... Aqui é uma pergunta. Depois que está claro, eu procurei compreender, de sentir isto com emoção, e não compreendi nada. O Ravi diz, não, somente com emoção, comparar isto com uns com os outros, os discernimentos, e através disso chegar a decisões espirituais. A mente está para revisá-lo, criticá-lo, revisá-lo. Você mesmo não compreende as coisas dessa forma, que você às vezes sim, não. Depois você entra com emoção para dentro e começará a ver todas as coisas e começará a te dar assim reações emocionais, esses estados, e então você organiza, o sente e se faz como uma parte de você, porque você forma dentro uma imagem deles, e assim devemos estudar, porque de outra forma a sabedoria da Kabbalah ficará como algo exterior, será como algo exterior. Bem, adiante.
נפשות הן בחינת עולם עשייה. וזה שאומר הרב, מעולם הצילות נשמות.
Esse é o sentido das palavras do Rav, Olam Neshamot, que significa que Neshamot em Briah se converte e se verte no mundo de Atzilut a Briah. E desde Briah, o santo Ruhim, quer dizer, o Ruhim que Yetzirah se converte aí desde Olam Briah. E é assim porque a combinação desse Zivug de Zon de Briah, os Ruhim se convertem ao posto de Yetzirah. O Rav assim nos explica as coisas do Ari que não estavam claras antes. Ponto 6 do Ari: a pessoa inclui Nefesh, Ruah, Neshama, Hayá dos seis mundos de Havaiá, que em cada que contém Nefesh, Ruah, Neshama e Hayá. Neshama de Nefesh é mais importante do que a luz de Nefesh de Ruah. E já vemos que a pessoa contém quatro mundos, e se não alcançou Nefesh de Asiá e logo ao pecado e danificou isto, e os mundos são as Klipot, e aí se lhe diz, exclui-lhe Lamar, que isto não foi feito atos para fazer a clipa, se não há pecado, é considerado Zofanim, e às vezes só terá as Behenot de Nefesh, que é mais importante que aquele que tem rua, como aquele que tem Neshama em Nefesh. E se sabe que todos e cada um dos Olam, dos mundos, contém os quatro, e este é Adam. Porque quando começou a iluminar e corrigir passo a passo, imediatamente ilumina nele o estado de Nefeshama, de Ruh, de Neshama, ainda que todavia não o cobriu completamente, e assim, porque é possível vestir completamente com ele antes de vestir a sua Nefesh. E disto, este homem que tem Ruh é Berriná Nefesh em rua de Estirá, e certamente pior do que a Berriná que está por cima. O quê? Por que me olham? Não se ajustam com essas coisas? Temos algo abaixo escrito? Sim. Se não, leiam de novo. Sim, abaixo. Ponto 4. A luz interior se refere a todas as palavras do Ari. Nefesh é mais importante. Esta é a regra. A Nefesh do grau é considerada como um grau inferior com respeito à rua. Do mesmo modo, rua do grau superior é considerado como Neshama no grau inferior, e Neshama do grau superior é Hayá do inferior, e Hayá do superior se é considerada como Yehidá do seu inferior. E, portanto, pode-se entender que Nefesh de Ruah é considerada como Ruah do grau de Nefesh, E do mesmo modo, rua de rua é considerado Neshama do grau de Nefesh, e assim sucessivamente. Segundo o que se diz assim, o Rabi diz que às vezes não terá mais que Behiná Nefesh. Entretanto, ela é mais importante porque tem rua, quer dizer que ele tem a Neshama de Nefesh, que é mais importante que tenha Nefesh de rua. E é assim porque a Neshama de Nefesh é igual a rua de rua, mas mais importante que Nefesh de rua. O Rabi, o quê? O que acontece? Pergunta. A que se refere o que é mais importante? O Rabi poderia dizer que o número de discernimentos, eu diria, a maior quantidade de número de discernimentos. Está bem? Por que você me olha assim? Explica de uma forma muito bonita que também os patsofins e também os mundos estão nessas vestimentas, e em paralelo, que é mais importante que temos os graus. E então, qual é a diferença entre a vestimenta, entre grau e grau? E isso me confunde, que, por exemplo, o Rabi diz, quer dizer assim, assim eu penso, que primeiramente tudo vem do alto, desce através de todos os escalões, como nós estudamos, tem Keter Hanudinefesh, chega em Keter Hanudinefesh, logo se acrescenta a Lef, da Keter a luz de Rurra, a luz de Nefesh vai mais abaixo, a Rorma, e então acontece que a cada vez que chega a Keter Anhai, sim, terá abaixo também essas luzes que vão abaixo, vão descendo abaixo, e a luz que se encontra acima inclui dentro de si todas as luzes de baixo. Agora, com relação ao número de discernimentos, diz assim que se tem luz que se encontra num grau inferior, pode ser que é mais importante que a luz que se encontra num grau mais superior. É uma pergunta. Por que no grau inferior é a luz que tem muitos discernimentos, sim? Suponhamos que Neshama de Nefesh. Então, há escrutínios muito grandes aí, sim? Não assim num grau mais elevado, que será Rua ou inclusive Nefesh, do seu grau. Há sim um ditado, melhor ser um rato vivo do que um rei morto, sim? Quer dizer, tudo depende do tanto que o Kli está ativado. Sim? Pergunta. Por exemplo, vestimenta é a forma de conexão entre os partes fins? Isso também pertence à conexão entre os partes fins, porque segue compreendendo o superior, que necessita de números de escrutínios adaptados ao seu nível para poder alcançar o superior. Ok, então, se temos que ver a lei do que o particular e o geral são iguais, às vezes explicamos como algum tipo de resolução. O que é mais importante e menos importante nisso? Suponhamos que no superior esse método no superior mete em metros e no inferior milímetros. Então o número de discernimentos é muito maior. Sim, mas para cada discutindo é a mesma, e a quantidade, digamos assim, a viúde com respeito à dureza, a espessura com respeito à dureza, não, o número de discernimentos é mais importante. O mais importante é o número de discernimentos. Falaremos sobre isso depois, sim? Adiante. Continuamos com o que diz o Ari. É possível merecer a Nefesh de Atzilut? E ainda mais, quem merece a rua de Yesod de Asilut será o esposo da Shekhinah, da divindade. Um homem também pode elevar Nefesh de Atzilut e também algo mais alto. Se tem rua de Berriná de Yesod de Atzilut, será o esposo da Matronita e se lhe chamará um homem de Deus. Malhut e Nefesh por cima em rua. Então é Zerampi com respeito a Malhut, é seu marido. Porque, expliquem-me, por que Baal HaSulam pensou introduzir isto aqui e viu que era importante colocar uma coisa assim? O que ele nos entrega aqui? Sim, tal qual, quer dizer, não sabemos e na verdade que não há nenhuma letra que esteja demais aqui. Não existe, somente que é assim. Nós ainda não compreendemos. Eu, é claro, que não colocaria algo aqui assim. E é claro que o que benefício pode trazer isso aqui? Mas ele o colocou. 4.8. Havaiá é o segredo de Havaiá, que é em Sof de Atzilut. E o preenchimento de Zak, a outra rechamada, Tetrashanot de Havaiá, de Briá e Miluim, Ma, é o segredo de Vav de Havaiá e em Sof de Yetzirá. E o preenchimento de Bom é a rei inferior de rei inferior de Havaiá de e quatro letras, quatro mundos de Atzilut, Briá, Yetzirá, Asiá, Yud, Atzilut, Sod, do nome de Av, de Yudim, Yud plural, porque todos fizeram com Rohimah Rei, Briá, que são Asag, como Ima, e Vav, que é Yetzirá, que é Ma, porque seis, Vav, Sefirá, Mekamilim, Yetzirá, Rei, inferior a menor, Yassirá, é com o nome de Bom, Malhut, Mekuladiofon, outro rei, letra 5, de luz interna, trata palavras do Ari. Quatro preenchimentos de preenchimentos de Yudin, Yud, Kei, Vav, Kei, que em Guimaria é Ab, Bet, Yudin, Av de Yudin, Yud, Rei, Vav, Kei, que em Guimaria é Sak, Gimel, com preenchimento de Aleph, em Yud, Kei, Vav, Kei, que em Gimatria é Ma. Quatro preenchimentos de Rei, que em Gimatria é Bom. E o preenchimento de Av é Rohma. E o preenchimento de Zag fala de Biná, que é Rei, de Havaiá. E o preenchimento de Ma indica Zerampin, que é Vav, de Havaiá e Bom. Insinua Malhut, que é rei inferior. Bem, perguntas. Sim, Rav. Eu entendo assim. O inferior do nível superior, na realidade. Não terminou o amigo. Quando o amigo lê, é muito difícil, diz o Rav. E a pergunta é se é suficiente o que eu capto e ou que eu preferia ficar em casa e procurar ler o que é superior e inferior aqui. O que tem mais tem que fazer em casa, Judim? Você está em pensão, fechado, senta-se e trabalhe. Bem, seguimos. Averigua a expansão de luz de Insof Baruhu para fazer quelins em quatro aspectos de Abiyut, através das formas de Adão, que são em Nain, Ozen, Roten, Pe. E o mais puro é mais importante aqui. Em Nain é o aspecto de Aleph, Ozen é o aspecto de Bet, Roten é o aspecto de Gimel, e Pe, o aspecto 4. O Rav. Todas essas definições, da fisiologia, biologia, botânica, geologia, física, não importa o que temos em que desenhar em nosso mundo e nomeá-lo com distintos quelins, através disso se posiciona somente as 10 sefirot. E, portanto, o que aqui, na generalidade, tudo o que nos quer dizer aqui nessa parte da leitura ou estudo é definir o que e como. Como nos dizem, luz direta, luz que retorna. Como com luz direta e luz com luz que retorna, é claro que tem nomes que saem daqui. Como construir toda esta grande riqueza que temos na nossa frente, que se encontra dentro de nossos desejos, tudo isto. Portanto, quando nós passamos sobre todos esses pensamentos que nós chamamos de diferentes nomes, definimos com palavras e definições desse mundo, depois de tudo, o desejável é que temos e relacionemos a uma só coisa, as 10 sefirot. Então não nos confundiremos, tudo será simples e saberemos qual é a origem de tudo isto. E lentamente vai tomando uma forma correta, que não há fora nada do que desse filósofo. Começaremos a ver isto adiante. Aleph, em Sof, como se alcance isso no geral, quando se criou o mundo e continua na expansão, nas expansões que saem das raízes e origens para o mundo de Atzilut. 2. Quatro bases há em qualquer coisa, que são quatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, e que essas são Reash, Miash, Giman e Dibur, escutar, ver, falar e ouvir. Esse é o segredo de Ozen, Roten, P, Einayim, Ozen, Roten, P. 3. E no Ahab, ah, o amigo está o começo de algo mais forte e, é claro, em P é maior do que tudo. 4. Osnai é Binah, segundo aspecto, que sente pouco, ele é chamar. Roten é o segredo de Zerampin, que é a espessura do terceiro grau mais espessa, e que é Ruach, e P é Malhut, é a viúta da quarta fase, é a mais enruda, e esta é a luz de Nefesh. Rei é a Hayá, segredo de Hayá, em Nain, olhos. Não é como no Ahab, que é o segredo de Aviut, que é algo muito fino. E Vav, 6. Erva em Beinai é um cli de luz circundante de Hayá. Somente, só que luz direta se atrai à luz do segredo da Istaklut, observações do Zivug, de Aka'a, acoplamento e golpe. 6. A expansão da luz fazem Kelins, que é o segredo de Istaklut, observar, que abre os olhos em Nain, os segredos de Rohma, e não de Ahab. E temos a Nefesh, Ruach e Neshama, e os quelins de Ahab e os quelins de Insuf, que se alcança quando se criou o mundo. Muitas expansões houveram e raízes de origem para o mundo de Atzilut. Aleph, se sabe que Insuf não tem nenhuma desenho, ou Deus não queira, e quando o Criador começou a criar, a extrair dele hiperspactut de muitas luzes para converter-se em Shorashim, raízes das fontes em Atzilut que se emanam e vieram depois. Li Aleph de baixo, luz interior, luz interna. De Atzilut saem muitas luzes. a extensão das luzes, como foi dito pelo Rav, que refere-se a de Sof, que saíram para sair fazer quelins por meio de quelins de Acaá e elevar a luz retornante. Diz aqui que justamente no mundo de Aker, aqui começou uma atração de muitas luzes pelo Sivug de Acaá anterior, suficiente para emanar 25 partes sufins nesse mundo. E esses 25 partes sufins de Aki seriam as Shorashim, as raízes e as fontes de Atzilut, que mais tarde os emanaria, quer dizer, as 25 partes sufins que se emanariam em Olam Atzilim, no mundo de Atzilut, como está escrito. Como diz o Rav, a expansão de muitas luzes é para converter-se em raízes e fontes para Atzilut, como explicará daqui adiante. Bem, ponto 2 do Ari. Há quatro discernimentos em cada coisa, que são quatro otiot vavkei, que são raiá, a vista, e o olfato, que é raiá, nechamá, rua, rinef, que são enain, ozen, roten e pê. No aspecto de Keter não é considerado aqui, porque é a raiz. Falaremos deles de modo de uma parábola e alegria. Já sabe que há quatro elementos para tudo. Eles são Rei Avisa, Michial, os ouvidos, Olô, o cheiro, que, e o que fala, Otiot e as Abaiás, que são Nechamá, Nechamá, Hayá, ou Nechamá, Ruach, Nefesh. Começa a explicar desde o grau de Nechamá e depois voltaremos a seu precedente. A Hayá, que se refere. Sim. Bem, não tenho o que acrescentar se vocês não querem perguntar. Então, não há o tanto aqui, sim? Nos ordena as coisas aqui, os lugares, e isso é o que faz. As posições dentro de uma casa e que todos estão nos seus lugares, isso é o que fala aqui. E se isso não se ordena, então, se isso não encaixa, o que vocês pensam, então aí perguntem. Isto é como um Lego, há que reconectar as coisas, colocá-las no seu lugar. Todos os cristinos é que na realidade só há 10 sefirot, e só isto. E seguindo, Yam Erva, ponto 3 do Ari. Ever, Ruach e Noahap, onde cada um é mais múltiplo, em Ozen há pouco Eleven, em Roten é mais forte e em P é mais forte de todos. O ponto 3, os órgãos de Osnain, normalmente tem uma boa Ruach entre eles, porque quando um tapa completamente a Or com o dedo, o outro sente que há um grau do seu ouvido em seu interior. E isso se deve à rua acumulada nele, desejando, mas sem poder sair. E depois está
אות ב' אור פנימי מתייחס לדברי הארי הנה עברי האוזניים דע כי אור חוזר הזה המוחזר למקומו על ידי זיווג דעקאה כנל בדברי הרב הוא מכונה בשם הבל היוצא מהפרצוף או רוח היוצא מהפרצוף כלומר שאינו יכול להתלבש בו משום כוח עיכוב שבמסך אשר שם ולכן מוכרח לצאת ממנו ולחזור למקומו. עוד צריכים לדעת כי כמו שיש היי בחינות הכוללות כל המציאות שמאחר הצמצום, הנקראים אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהן היי שיעורי קומות זה למטה מזה, מקומת כתר עד מלכות שסיבתם הוא הזדקחות המסך, כי משום שנזדקח מסך דבחינה ד' ששימש באק ונשאר בעוביות דבחינה ג' יצאו ונתהדשו 10 ספירות בקומת חוכמה הנקראת אצילות ומשום שאחרי זה גם מסך דבהינה ג' נזדקך ונשאר בעוביות דבהינה ב', יצאו ונולדו 10 ספירות הדשות בקומת בינה הנקרא בריאה וכולי. עד שנזדקך המסך מכל עוביותו ולא נשאר בו אלא שורשו, שאז אין שם הקאה ואין שם שום קומה של אור חוזר, שמשום זה יוצאות כאן 10 ספירות בבחינת מלכות לבדה, שהן נקראות עולם עשייה. וממש מאותו הסיבה ומאותו הטעם הנ"ל שנתבאר על דלת שיעורי הקומות הכוללות, שהם אק והביאה, הנה משום זה מוכרח לצאת גם כן ה' קומות של 10 ספירות בכל עולם ועולם מהם, המכונים ה' פרצופים. ארי חנפין, אבא, אמא, זרנפין, נוקבה. ולא עוד, אלא בכל פרצוף ופרצוף מהם, מוכרח גם כן לצאת ה' קומות של 10 ספירות. זו למטה מזו עד מלכות. המכונים גלגלתה, עיניים, אוזן, חותם, פה. או כהב, זרנפין ומלכות. או נרנהי. בעניין זה יתבאר כל צורכו בהסתכלות פנימית כאן, כי אין לפרטן במקום זה מפני האריכות. וזה שאומר הרב, זה כבר של אות ד'.
זה כאילו כן, שייך להלאה. אבל אפשר לקרוא גם עכשיו. טוב, שאלות. מוריס, נו, תברך אותנו.
אי אפשר לפספס את זה. בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. ברשותך, השארתי את השאלה הזו, התעוררה פה תוך כדי הסדנה, וזה קצת יושב לי מפסח, על הנושא של הבורא ופרו, והתגבשו כל מיני מחשבות בראש, אני לא רוצה להביע כדי לא להטעות אם אני טועה, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך הרב, מה היחס בין הספירות ש... במה שהנחית אותנו בפסח שלמדנו על נושא שבורא וההפך שלו זה פרו, בוא איתי אל פרו, מה היחס בין הספירות בתוך ההוויה, אם תוכל להסביר לי את זה בבקשה.
כל אותם הרצונות שעדיין אדם לא יכול לתקן והוא לא יכול להגביל אותם, שולטים עליו, זה הפרעה, מלך מצרים. מצרים זה כל העולם הזה, הוא המצרים. כל אותם ההבחנות שאי אפשר לתקן בעל מנת להשפיע, זה כבר הבורא. ארץ ישראל, תלוי על, על איזה דרגות מדובר, על איזה בירור מדובר. זהו. אבל האור העליון, שפועל למעלה מכל ההבחנות האלה, שנקרא בראתי יצר הרע, שהוא למעלה מכל הדברים האלה, הוא גם מסדר את היחסים בתוך האדם, בין פרעה לבורא. מי יותר חשוב, מי קודם, וכן הלאה. ככה אנחנו צריכים להתייחס. לכן היחס שלנו לפרעה צריך להיות, זה לא איזה זלזול, כמו שאיזה בובה שם, שנמצאת אי שם במצרים, או מה, זה מדובר על הכוחות הטבע הרציניים ביותר, שלא גיאוגרפיה, לא היסטוריה ולא כלום. אלה כאן ועכשיו, אנחנו נכללים משתי כוחות. אין לנו יותר, חוץ מפרו ובורא. זהו, זה כנגד זה ברא אלוקים. ולכן אנחנו צריכים עם זה לעבוד וכל הזמן להיות בערכה רבה גם כן לפרו. ללמוד ממנו עד כמה שהוא מבצע את התהליך הנכון של מטרת הבריאה. בלעדיו לא היינו מתקדמים לכלום. הוא מקדם אותנו לאבינו שבשמיים. מי דחף את ישראל לצאת מהמצרים? פרעה. מי דוחף אותם דרך כל דרך כל התהליך הזה לגמר התיקון? פרעה. למה אנחנו צריכים בכל מצווה ומצווה, זאת אומרת בכל תיקון ותיקון, אנחנו צריכים להגיד זכר ליציאת מצרים? כי זה הכל מגיע לנו מהכלים של פרעה. הוא עבד נאמן. כן.
אם כן, ברשותך הרב, אם אני מצייר, אם זה מצטייר לי בהרגשה, את הנושא של ספירת החוכמה כפרו, כחלק שצריך לגדל אותנו, שזה, והיחס בין השורש
לא, לבין ספירה זה החוכמה, כבר לא פרו. ספירה זה כבר לא פרו.
אבל החוכמה...
ספירה זה כבר רצון לקבל, אחרי תיקון, שיש לו מסך, ואור חוזר, והוא עובד, ומאיר לכן, יש לו פנימי ומקיף, זה נקרא ספירה. זה לא יכול להיות מכלים מקולקלים.
אבל תמיד הצד שמאל מגדל אותנו, נכון? שמתעורר בנו רצון נוסף, חדש. זה תמיד מצד שמאל, מצד החוכמה.
כן.
נכון. זאת אומרת, בכל זאת, אסור לי לקשור בין, זה, בין שורש לבין חוכמה בתהליך הזה. של ה...
עוד נלמד את זה.
תודה רבה, רב.
אנחנו עוברים ל...
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
ואין כאן את מי להאשים, אם הוא נסתר עוד מעיניך, אז בוא תבחר בחברים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב, אז בוא נבחר בלאום. הבחירה היא בידיך, אפילו אם לא תמיד. יחבר